Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, que tem o título Desdobramento em Serviço. Então, esse livro, ele aborda todas as questões mediúnicas, os segmentos da mediunidade, e hoje vamos falar sobre isso. Lembrando que o André Luiz está acompanhando uma reunião mediúnica, onde tem o dirigente, que é o Raul, e o Clementino, é o espírito que conduz o trabalho da reunião mediúnica, e cada capítulo ele está estudando um médium, né? A faculdade daquele médium, os bastidores espirituais daquele médium e o porquê que essas coisas acontecem. Então, nesse capítulo, é desdobramento em serviço. O que, que é o desdobramento? É quando o espírito sai do corpo, né? Ou seja, ele se desdobra. Mas ele vai explicar melhor. Ele diz que chegara a vez do médium Antônio Castro, profundamente concentrado, denotava a confiança em que se oferecia aos objetivos do serviço. Olha que interessante. Qual é a característica desse médium Antônio Castro? É que ele se oferecia aos objetivos do serviço. Então, todo serviço, ele tem um objetivo. Só que esse objetivo é um objetivo espiritual. Nós temos que tomar conta para que a gente não faça da mediunidade, não faça da casa espírita, os nossos objetivos pessoais. Porque senão...
materiais, né? Porque às vezes a gente tem o rótulo de espírita, mas o nosso ímpeto ainda é o materialista. A nossa escolha ainda é materialista.
Exatamente, porque senão a casa deixa de seguir a orientação espiritual para seguir a orientação administrativa. Deixa de ter um objetivo espiritual. O que é o objetivo espiritual? Para o atendimento aos espíritos, ou encarnado ou desencarnado. E passa a ter apenas o enfoque nas questões administrativas, materiais, de regras administrativas. Aqui, quando ele se refere à disciplina, as disciplinas, elas são construtivas.
Né?
As regras servem para a gente saber decidir e trabalhar com as exceções. As regras é uma coisa e disciplina é outra coisa. Né?
Porque... nós temos um amigo do CELD, que o Leandrinho, que ele sempre fala, né? Se fosse só para seguir regras, não precisaria ter gente. Né? Então, o que é o orientador, o coordenador, em qualquer atividade? Por que, que tem chefe numa empresa? Se a empresa tem foco, tem missão, tem valores, tem tudo isso, tem regras, né? Para que tem? O chefe é justamente para administrar as exceções.
Exatamente. Então, as regras, elas são formadas para isto. Agora, a disciplina, ela vai estar norteando os objetivos
isso.
Da casa. Olha, o objetivo da casa é atender os espíritos. A regra diz que, olha, o trabalho tem que começar tantas horas. Então, ok, esta é a regra. Aí, chega uma pessoa pedindo socorro à casa e essa pessoa está totalmente descompensada. Aí vamos falar para ela, não, olha, hoje não é dia de atendimento fraterno, você volta daqui a 3 dias, porque a regra da casa é que só pode fazer atendimento fraterno no dia tal e na hora tal.
Então, a pessoa suicida.
Exatamente.
Então, eu vejo até, Berenice, com muito carinho mesmo, determinadas casas espíritas com dificuldades materiais. Casa espírita é bem simples, né? E que aí você chega lá para fazer um estudo, alguma coisa assim, e a casa está funcionando na base daquela simplicidade, e chega alguém pedindo alguma coisa. Gente, é muitas vezes comovente como é que aqueles companheiros, eles vão se virando. Então, certa vez eu fui numa casa, aí o professor, olha aqui, ó, eu tenho essa calça aqui jeans que pode caber em você. E aí ele arrumou lá uma bolsa, mas muito simplesinha, com um pouquinho que tinha, que eu acho que ele tirou até assim da própria despensa da casa, né? Aqui, pouquinho mesmo. Mas falou assim, aqui, meu filho, o que a gente pode arrumar para você hoje é isso. Aí aquilo foi, eu fui às lágrimas de tão emocionada, observa só. Não, porque não era dia da assistência. Parece que a distribuição tinha ocorrido naquela semana anterior, então eles não tinham recolhido nada. Mas aquela criatura disse, não, muito obrigado, moço, já vai servir muito. Quer dizer, é a disponibilidade espírita, não é?
Exatamente. Então, as regras é para a gente saber como é que a gente vai lidar com as exceções. Porque a disciplina dos espíritos que faz com que a gente lide com as exceções. Isso. E aí, ele continua, o André Luiz. Aproximou-se dele, né, desse médium, Antônio, aproximou-se dele Clementino. Clementino é o mentor do trabalho. E, a maneira de magnetizador comum, impôs-lhes as mãos, aplicando-lhes passes de longo circuito. Mais uma vez aqui, está falando do passe de longo circuito. Não está dizendo, e impostou-lhe as mãos.
Não.
Mostrando que, às vezes, alguns estudos, algumas casas falam, não, o passe tem que ser apenas impostação das mãos. Temos que ter objetividade. Se é necessário fazer um longo circuito, dar o passe em determinados centros de forças, então vamos ser objetivos, vamos agir daquela maneira, né? Para a gente poder trabalhar em conjunto com os espíritos. E o Antônio, que é o médium, como que adormeceu devagarinho, inteirando-se-lhe os membros. Então, aqui ele vai ter esse desdobramento em serviço. Então, ele vai adormecendo. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado, que, em si acumulando a feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso, uma duplicata do médium em tamanho ligeiramente maior.
Isso. Então, isso é o ectoplasma, né? esse fluido vital, né? E o perispírito se compõe ali, mas saiu de uma forma um tanto anormal, né? Porque está um tanto maior que o dele, quando a gente sabe que o perispírito, na verdade, ele reflete o corpo físico reflete o perispírito, tanto faz, mas está alguma coisa maior. E aí vamos ver as providências que serão tomadas.
Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. É interessante para a gente saber se comportar diante dos serviços, né? Às vezes está em trabalho e às vezes conversa paralela com a pessoa que está ao lado, fala coisas que não são pertinentes à tarefa. Você vê que o André Luiz, toda hora, ele dá essas dicas para a gente. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro à delicada intervenção magnética, que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se dois passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia no campo somático. Então, aqui, esse desdobramento é exatamente o quê? O corpo físico, ele fica adormecido. E
é um sono magnético, né? Que é o sono provocado por Clementino, né,
gente? Isso, não é o sono de sono que a gente vai comum, dormir para descansar, não, né? Chega, então é induzido, o corpo adormece e o espírito, ele sai do corpo, fica ao lado do corpo, mas preso ao cordão, o cordão de prata, que a gente sempre vulgarmente fala sobre isso, né? Tem um caso do Divaldo, que ele conta num seminário, que o Vitor Hugo gosta, quando vai fazer a psicografia, gosta de escutar determinada música. Então, o Divaldo já sabe, já é programado assim o dia e a hora que vai psicografar, quando ele está fazendo os romances. Então, o Divaldo já prepara aquela música, aquele ambiente. para agradar, porque o espírito Exato. Gosta daquela música, né? Então, Divaldo botou uma música clássica que ele gosta e tal, se preparou. Então, cada espírito tem uma peculiaridade como o espírito vai fazer a psicografia, vai fazer o trabalho. E com Vitor Hugo, o Divaldo se afasta um pouquinho do corpo. Por quê? Porque às vezes a mente do Divaldo interfere.
Exato. Exatamente.
Então, o Divaldo treinou o quê? A se afastar um pouquinho do corpo. E o espírito, ele praticamente, em alguns momentos, é como uma psicografia mecânica. Né? E o Divaldo fica ali do lado, não sabe o que está escrevendo. E o Divaldo falou que foi muito interessante nesse dia, que o Vitor Hugo estava escrevendo pela mão dele. Só que nada passava pelo cérebro dele do que ele estava escrevendo. E era um lápis, né? Mas daquele lápis assim, bem forte, né? Cinza, mas assim, quase preto. E era interessante que à medida que ele ia escrevendo, parecia que era prateado. Era como se fosse uma luzinha prateada, né? E o Divaldo ali do lado. Nisso, chegaram dois espíritos que vieram atraídos pela música. Uma mãe, né, falando que aquela música era a música que ela botava a filha dela para dormir e tal. Então, ela foi atraída ali justamente por aquela música. E o Divaldo praticamente faz um atendimento fraterno com ela ali. E aí ela diz assim, puxa, você poderia ligar para minha filha? Porque minha filha é ateia. Aí ela começou a falar da filha dela. Você poderia ligar para ela e falar sobre isso, falar dessa música, falar disso e tal? Aí o Divaldo falou... que sim, e o espírito que estava acompanhando essa mãe falou para o Divaldo atender, né, fazer esse atendimento com ela. O Divaldo falou que sim, que ia ligar para essa filha e falar da mãe. Aí a mãe começou a falar, olha, fala para ela que quando eu botar ela para dormir, era essa música, porque isso ela vai saber. E aí, tá bom. Aí ela deu o número para o Divaldo, o Divaldo falou assim, olha, ela falou assim, dá para você anotar o número? Aí o Divaldo olhou para a mão dele, aí viu que a mão dele estava ocupada. Aí ele falou assim, olha... fala com ele, se ela anotar. Aí ela interrompeu o Vitor Hugo, o Vitor Hugo parou de psicografar, anotou o número do telefone e voltou a psicografar, né? Então, esse desdobramento é isso. É, você sai do corpo, mas, ou seja, você sabe sobre o seu corpo, né? Porque isso é um trabalho mediúnico que está acontecendo, que é diferente... das pessoas irem trabalhar cansada com sono e dormir durante as sessões. São coisas diferentes, né? Não necessariamente as pessoas que estão dormindo, elas estão em trabalho de desdobramento. Então, isso tem que ficar assim, bastante fixado na nossa mente.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade. Com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí, continuando, ele fala, o André Luiz. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Antônio Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior, em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda.
Então a gente está vendo que aquele diferente, que o perispírito, ele é composto de alguns corpos, né? Os orientais colocam como 7 corpos, né? Tem o corpo mental, quer dizer, o duplo etérico, né? Quanto mais próximo do corpo físico, mais denso. Quanto mais próximo da essência espiritual, mais sutil. Então, e essa questão da cor, né, tem a ver, o que é a cor? O que é a cor? É a vibração das ondas luminosas. Então, nesse momento aqui, se estava azulada à direita, alaranjada à esquerda, era sinal, né, que esses corpos não estavam ajustados, não estavam harmônicos entre si, não é?
Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Antônio Castro, desdobrado, recuou, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade aos perispíritos, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim.
Gente, ele voltou, né? Então, magneticamente, ele voltou ao corpo. O corpo absorveu o que tinha que ficar no corpo, né? E aí, continua o trabalho.
E aí, ele, desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, guardou o porte que ele era característico. Então, na verdade, ele deu uma saidinha, saiu errado, voltou e saiu de novo.
Reajustou e saiu certinho agora.
Exatamente. É interessante isso porque lembra lá no livro Céu e Inferno, que a gente já falou aqui, às vezes o Kardec fez uma evocação de espíritos que estavam dormindo.
Isso.
E aí, com deficiência física, o espírito saía do corpo e ia para as reuniões mediúnicas e falava que o espírito estava, assim, o perispírito estava normal, né? Andando, ouvindo, pensando, mas quando voltava para o corpo tinha lá as suas deficiências.
Né?
Nesse caso foi, ele saiu com o perispírito desajustado, retornou, o corpo físico absorveu e ele saiu novamente.
Isso é o normal. Né?
Isso, exatamente. Isso é... mostra que o perispírito, na verdade, é uma coisa assim, de muito nova para a gente.
Exato.
Uma vez o Chico falou que o Emmanuel, há 50 anos que ele estuda o perispírito.
E
né?
Na codificação mesmo, há um momento em que os espíritos dizem para Kardec que nós estamos, por enquanto, estudando o perispírito. Então, observa, né? E quem eram os espíritos da codificação? Espíritos superiores.
Exatamente. Então... ele diz, era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, que mais parecia adelgaçado e mais luminoso, à medida que Castro Espírito se movimentava em nosso meio. Mostrando que, quando a gente se desdobra, uma parte do perispírito vai, a outra fica. Quando a gente desencarna, vai com uma parte, a outra fica na Terra. O André Luiz, em desdobramento em nosso lar, ele precisou se desdobrar. Ele já estava morto.
Exato.
Ele já não tinha mais o corpo físico.
Ele sonhou, né? Como é que ele sonhou? Ele saiu, foi onde estava a mãe dele. Como é que acontece isso?
Exatamente.
Né?
Então, muitas vezes se entra em discussões assim sobre é o duplo etéreo, é isso, são 6 corpos, são 3, são 12.
É.
Olha só, na verdade isso não tem nem assim, importância para a gente, né? Mas o importante é a gente saber as consequências,
isso.
Porque isso são coisas técnicas que não nos foi revelado
não.
Ainda. Ah, vai falar do perispírito de Jesus, era assim, era assado. Isso também...
Né? A gente não conhece nem a mensagem dele, que dirá o perispírito, né?
Exatamente. Então, o perispírito, esses corpos, é como o arco-íris. Onde é que começa uma cor e onde termina?
Né?
Como é que você define? Você olha e você vê as cores. Mas aonde é que começa uma e a outra?
Né?
Exatamente.
Muito legal,
né? Então ele continua. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-lhes a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em que seu conjunto, como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, você vê que ele está dando uma explicação sobre essa parte do perispírito. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro, o médium, devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda.
Beleza, né? Então, a gente está vendo assim, tem uma parte, o duplo etérico, ele é mais ligado às expressões neuropsíquicas, às expressões físicas. Então, naquele momento, se ele fosse com duplo etérico, o que aconteceria? O corpo poderia ficar desvitalizado. Então, é necessário que devolva aquela parte ali.
Exatamente. E nós vimos também no livro Obreiros da Vida Eterna, não me lembro exatamente o caso de um deles que desencarna, quando chega no cemitério, que vai enterrar mesmo, os espíritos ainda fazem uma limpeza, né, naqueles isso. fluidos, embora ele esteja morto, desencarnado, mas ali, já não está mais ali, mas tem ali aquela energia naquele corpo, né? Aqui, da mesma forma, quando ele volta o quê? Para deixar o corpo ali vitalizado. Isso, então, ele deixa aquele resíduozinho. Na hora que ele desencarna, também tinha aquele resíduo, que os espíritos foram lá e retiraram aquele resíduo, né? Aí, o Hilário fala, aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. E o mentor fala, sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico de ligação.
E aqui nós temos que ter um cuidado extremo mesmo. Numa forma prática, quando eu acordo alguém. Porque, na verdade, esse alguém, o corpinho está dormindo, mas o alguém está em regiões espirituais, né? E, muitas vezes, a nossa voz é uma forma de ferir o outro. Então, eu dou um grito, fulano, acorda, está na hora. Olha aí, se tem pessoas até de uma forma até mais rude, né? Jogam algum objeto, né? Respingam água. Mas, não, eu pego a mão, respingo água assim. Só que isso, para quem está exteriorizado, isso vai ferir. E se atingir, vamos dizer que o perispírito, o espírito com o perispírito, esteja ali pertinho. E, de repente, eu golpeio ali. O corpo vai sentir. William Crookes, ele fez um trabalho, né, no livro Kate King, ele teve as expressões das experiências de materialização. Então, naquele dia, está um médium deitado e está a Kate King exteriorizada, né, do lado de fora. Ele pede ela para ir lá do lado de fora. E ele esquece. Ela foi apanhar uma flor. Ele pega um copo de água e joga pela janela. O copo de água pega no espírito. Olha o espírito materializado. Não era nem o médium. Era o espírito que estava materializado usando ectoplasma do médium. Ele conta que na mesma hora que a água bateu no espírito, a médium espirrou. Na mesma hora. Então, quer dizer o quê, né? Quer dizer, naquele momento não era nem ela, mas era a sensibilidade, quer dizer, era um elemento dela, que é o ectoplasma, sendo atingido.
Esse negócio que você falou, assim, de acordar a pessoa, lá em casa, eu e meu marido, a gente tem um trato, assim, eu preciso ficar no escuro para dormir, né? E ele gosta de televisão e tal, então, no nosso quarto, nunca teve televisão, porque primeiro que eu e televisão, nós não temos um bom relacionamento. Porque eu falo muito durante o dia. Meu dia é com muitas pessoas, com muito falatório. Quando eu chego em casa, eu não quero ouvir barulho. Isso, eu quero ficar quieta. Então, quando eu vou dormir e ele entra assim na ponta do pé. Mas assim, tateando as coisas. E como eu saio 5 horas da manhã para ir para o abrigo, eu saio também tateando. Exatamente. Tipo assim, olha, o sono, eles têm que
sagrado,
estar assim,
né?
Respeito isso. Total. Gente, eu não escuto ele, nem ele deitar na cama, porque ele falou que é um sacrifício, porque ele tem que ir assim, pelas paredes.
Né?
E como eu saio que está escuro também, 5 horas da manhã, eu também faço isso. Porque a gente tem que respeitar o sono do outro. Vai acordar?
Exatamente.
Acorda com carinho. Isso. Vamos assim, nos programar para isso. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.